Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde de hoje traz mais um capítulo da polêmica envolvendo os processos de licenciamento ambiental no país. Mas em meio à discussão, uma boa notícia. Começam a surgir propostas de como melhorar o processo de emissão de licenças sem afetar a proteção ao meio ambiente.
Só para lembrar os nossos ouvintes, o estopim dessa discussão foi a inclusão das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia, dentre as obras previstas no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O processo de licenciamento ambiental dessas obras ainda está em curso, devido à complexidade dos empreendimentos, e a demora nas autorizações tem provocado atritos entre setores do governo. Na semana passada, a Mônica acompanhou uma audiência pública que contou com a presença de representantes dos ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente, e conta agora o que foi apresentado no debate.
A divulgação de dados preliminares de um relatório do Banco Mundial encomendado pelo Ministério de Minas e Energia sobre licenciamentos para o setor energético causou mal-estar entre representantes do governo na semana passada. De acordo com o relatório, o IBAMA leva mais de um ano para aprovar o termo de referência que norteia os estudos para o licenciamento ambiental de um empreendimento, quando a legislação estabelece prazo de 30 dias. Já a emissão de licença prévia, que deveria acontecer em até um ano, demora em média o triplo do tempo. Os dados se referem a 63 empreendimentos licenciados pelo IBAMA entre 1997 e 2006. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Nelson Hubner, que apresentou o levantamento, reclamou do descumprimento dos prazos, mas reconheceu que o IBAMA e os órgãos ambientais estaduais precisam ter estruturas mais adequadas e adotar normas que padronizem os procedimentos.
Era fundamental uma estruturação do IBAMA e dos órgãos ambientais estaduais para terem condição de atender a essa demanda que estão sendo colocados. E eu acho que, fundamentalmente, na nossa visão, temos um problema de gestão. Falta definição de padrões adequados, ou seja, qual que é um padrão do licenciamento? Qual o padrão de um termo de referência elaborado pelo IBAMA? Então, quando ele elabora um termo de referência, acho que deve ter um padrão normal. Ele tem que atender, tem que colocar esses pontos. Uma vez elaborado esse termo de referência e colocado para a empresa tem que atender aqueles requisitos colocados pelo órgão ambiental. Agora, uma vez que ela atendeu aqueles requisitos, não dá mais para inventar uma outra coisa, a não ser que, numa audiência pública, obviamente, se detecta alguma coisa que não foi percebida no início do processo, que haja necessidade de novas complementações. Agora, a partir daí, tem que haver cumprimentos de prazos legais.
Apesar de reclamar da divulgação do relatório do Banco Mundial, que ele afirmou desconhecer, o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, concordou que os processos de licenciamento precisam ser aperfeiçoados. Ele destacou que o governo tem contratado novos servidores para a área e informou que o número de licenciamentos tem crescido nos últimos anos. O secretário disse ainda que o Ministério já trabalha na avaliação sobre o que pode mudar para que os processos sejam mais rápidos.
Nós estamos trabalhando numa perspectiva de aprimorar os procedimentos. Não se trata de modificar a legislação de proteção ao meio ambiente, sim de aprimorar os procedimentos internos que definem os prazos dos empreendimentos, definem como se faz os relatórios técnicos, ou seja, um esforço para aprimorar o sistema, já que agora há um corpo técnico e uma capacidade instalada muito maior no Ministério e no IBAMA. É necessário definir, por exemplo, os procedimentos para esse emitir os relatórios técnicos, como esses procedimentos são feitos, como é que é a responsabilidade na elaboração dos relatórios, é necessário rever os processos de definição das exigências de complementações, ou seja, são padrões de procedimento que precisam ser revisitados e ajustados na medida da experiência acumulada no licenciamento federal.
De acordo com Capobianco, o governo também analisa formas de reduzir a pressão sobre os técnicos do IBAMA, que avaliam os estudos de impacto ambiental enviados pelas empresas. Atualmente, por poderem ser responsabilizados judicialmente por falhas na licença, muitos técnicos pedem várias complementações dos estudos, o que acaba atrasando os processos.
E a polêmica envolvendo os projetos de energia para o país não se restringe apenas a empreendimentos hidrelétricos. Nos últimos meses, o ministro de Minas e Energia, Silas Rondô, tem dito que se as licenças ambientais não saírem para as hidrelétricas, o Brasil terá de investir em fontes mais sujas de energia, como as termoelétricas. Na última semana, após participar de seminário aqui na Câmara, o ministro também afirmou que a construção da usina nuclear de Angra 3 não está descartada.
O ministro esclareceu, no entanto, que o governo quer ampliar a produção de energia, mantendo a meta de incluir as fontes renováveis como parcela significativa do total gerado. Hoje, segundo o Ministério, esse percentual está em cerca de 45% do montante consumido, sendo que, no caso da energia elétrica, a maior parte vem da matriz hidráulica. Para Silas Rondô, o aumento da participação de outras renováveis, como vento e biomassa, deve vir acompanhado de um processo equilibrado com a hidroeletricidade.
Nós temos que manter essa proporcionalidade de hidráulica e as outras fontes renováveis são mais caras, equilibradas. Eu não posso crescer demais com, por exemplo, eólica em relação à hidráulica, que eu vou desequilibrar o preço, tá? Eu vou desequilibrar o preço. Então a ideia é chegar dentro da visão de modicidade tarifária e oferta de energia e manutenção de energias renováveis na matriz nessa mesma faixa de equilíbrio proporcional.
Silas Rondô participou na Câmara do seminário sobre energia de fontes renováveis. Durante o evento, pesquisadores cobraram maior equilíbrio na distribuição dos investimentos públicos para o desenvolvimento de cada matriz energética. Hamilton Moss, do Centro de Pesquisa em Energia Elétrica, destacou, por exemplo, que enquanto setores como hidroeletricidade, biodiesel e etanol recebem uma grande quantidade de recursos, outros, como energia elétrica solar, enfrentam dificuldades para manter projetos de longo prazo.
Moss defendeu que o parlamento, em conjunto com a academia e o governo, elabore um marco regulatório no país que estimule a pesquisa e a formação de mercado para as fontes alternativas.
Se você olhar no mundo, Alemanha, Estados Unidos, França, etc., nenhuma energia renovável ela deslanchou sem que você tivesse uma base em termos de legislação que estimulasse essas tecnologias. Depois que elas atingem determinado patamar, elas seguem sozinhas pelas famosas leis de mercado. Mas até ela atingir esse ponto, você fica naquela história de ovo e de galinha. Ninguém faz porque é caro porque ninguém faz. Então você tem que romper esse ciclo. E a maneira de romper isso é através de um processo legislativo que incentive, que estimule as tecnologias.
Apesar de inúmeras dificuldades, a pesquisa em fontes renováveis avança no Brasil. Durante o seminário, pesquisadores mostraram que o país já iniciou, por exemplo, projetos de uso de hidrogênio e das forças de marés e ondas para produzir energia.
E por falar em energias renováveis, Ana, a Prefeitura de São Paulo encaminhou na semana passada um projeto à Câmara Municipal que pode ser um estímulo à ampliação do uso da energia do sol para aquecimento de água. Pela proposta, prédios residenciais e comerciais devem incluir ainda na fase de obras aquecedores solares. Se a lei for aprovada, as construções que tiverem piscina aquecida, sejam elas novas ou antigas, privadas ou públicas, também deverão instalar os equipamentos.
O projeto exclui, no entanto, as novas construções para moradias populares ou destinadas à habitação de interesse social. Mesmo sabendo que o motivo é a redução dos custos dessas obras, a gente espera que os vereadores analisem com atenção esse ponto do projeto e consigam encontrar uma solução para que essas casas também possam contar com aquecimento solar. Afinal, além de contribuir para a qualidade ambiental, a medida teria um impacto significativo no bolso desses moradores.
Os amantes do Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, foram surpreendidos na última semana com uma notícia nada positiva. Uma operação da Polícia Federal, com o apoio do Ibama, desarticulou uma quadrilha que atuava no desvio de 90% dos recursos arrecadados com a cobrança de ingresso no parque, que, além da beleza natural, abriga um dos principais cartões postais do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor.
Pois é, Mônica, pelos cálculos da polícia, o grupo desviava pelo menos R$300 mil por mês. A quadrilha era formada por funcionários de empresas de cobrança contratadas pelo Ibama por licitação. Também participavam do esquema policiais militares do Batalhão de Turismo e funcionários da empresa de turismo Jeep Tour.
Com a operação da Polícia Federal e do Ibama, a entrada de carros no Parque da Tijuca foi suspensa. Agora o acesso só é permitido pelo trem do Corcovado ou a pé. Órgãos ambientais federais e municipais municipais, em conjunto com a Polícia Federal e organizações da sociedade civil, analisam que medidas devem ser tomadas daqui para frente. Entre as soluções já discutidas está a possibilidade de permitir o acesso de táxis e vans legalmente registrados apenas para o desembarque de passageiros dentro do parque. O estacionamento desses veículos seria vetado.
E por falar em Ibama, servidores do órgão entram em greve a partir desta segunda-feira em todo o país. Eles protestam contra a medida provisória 366, que reestrutura o órgão e divide suas funções com o recém-criado Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.
De acordo com a Associação Nacional dos Servidores do Ibama, a greve vai paralisar a concessão de licenças ambientais e de autorizações para importação e exportação de produtos provenientes da fauna e da flora. A visita a parques e reservas ambientais também ficará suspensa devido à paralisação, mas os servidores garantem que as ações de fiscalização vão continuar.
No próximo bloco, saiba qual a relação entre o desmatamento do Cerrado e a saúde do Rio São Francisco. Até já!
Salão Verde.